Aqui nós falamos de tudo para todos.
Tudo bem, Monique?
Tudo bem.
Tá falando de Uruçanga ou do vulcão, hein?
Não, agora eu tô em Cocal, aqui na empresa que eu trabalho.
Mas certamente ficou a saudade daquele cenário que você viveu, né?
Sim, com certeza. Foi uma experiência inesquecível.
Vamos lá, então, aos detalhes, ô Monique. Quando é que aconteceu essa aventura? Foi a primeira vez que você subiu num local tão alto assim?
Foi a primeira vez, né? Foi a maior altitude que eu já cheguei. Até então, a maior que eu tinha subido de montanhas foi no Rio de Janeiro, mais ou menos 2.400 metros de altitude. E agora no vulcão foi 5.500, né? Acima do nível do mar. Então foi uma grande aventura, né? Para conseguir subir e tudo mais.
Bom, o que é que te motivou? Foi o fato de já ter feito outras viagens também bacanas, mas, claro, nessa oportunidade é a primeira vez de ir num vulcão, é isso?
Isso. Na verdade, na última viagem que a gente fez, né, para a Patagônia, a gente já ia tentar subir um vulcão. No caso, eu tinha ido com meu namorado, né? E a gente ia tentar subir também um vulcão no Chile, só porque ele estava com alerta de erupção e a gente não conseguiu subir. A gente chegou lá e ficamos frustrados, né? Que não deu certo. Então agora eu tentei de novo e graças a Deus deu certo. É algo que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de me aventurar, de novos desafios, e eu sou apaixonada por montanhas e. Então.
Falando em desafios, é a variação de temperatura o que desafia mais?
É a altitude. A altitude é porque, no caso, conforme a gente vai subindo, quanto mais alto, menos oxigênio a gente tem, né, disponível para respirar. Então, ao nível do mar, a gente tem uma oferta de 100% de oxigênio. Conforme a gente vai ficando mais alto, essa oferta vai diminuindo. Então, algumas pessoas sentem muita dificuldade, sentem dor de cabeça, às vezes até enjoo, dor de estômago. Então, cada organismo vai apresentando, assim, alguma dificuldade, né, conforme cada pessoa. Então, mas a temperatura também, né, é um grande desafio, né? Lá na cratera, ali nas fotos que eu mandei, estava menos 12 graus Celsius. Então, toda a atmosfera, né, tanto a temperatura quanto a altitude, tudo é um desafio, assim, para a gente que é do Brasil, né? A gente não está acostumado com essas montanhas tão altas.
Inclusive, essa altitude, a dificuldade de respirar, tem, inclusive, algumas recomendações e alguns segredos e remedinhos e técnicas para aliviar um pouco, né?
Isso, Algumas técnicas, né, que o pessoal passa para a gente no dia anterior, não ingerir carne vermelha, não ingerir bebida alcoólica, ficar tomando muita água para manter o corpo sempre hidratado. E também tem algumas técnicas do pessoal de lá mesmo, que é mascar a folha de coca, né? Então, em todas as lojinhas tem para vender. Então, essas são algumas técnicas, assim, que o pessoal usa.
Eu imaginei que você ia falar isso, porque eu já conhecia também essa soluçãozinha também, né? Lá do povo nativo, né? Até que ponto é possível ir embarcado ou com transporte para depois, então, somente caminhar?
Até 5 mil metros de altitude a gente consegue chegar com carro 4x4, né? Tem que ser um carro já adaptado para... porque a estrada é muito ruim, né? Imagina, um vulcão, né, não é feito para ter trânsito de veículos, né? Então, o guia ali que foi com a gente, ele era muito bom no volante, a gente via alguns carros que não conseguiam subir até onde a gente foi, né? E alguns carros que ficavam mais atrás. Então, quanto menos consegue de carro, mais você vai ter que andar a pé. Mas até 5 mil metros é possível, sim, chegar com um veículo 4x4, e aí a gente começa a subir em 5 mil, sobe até 5.500, dá mais ou menos uns 3 quilômetros de caminhada.
Qual é a proximidade que vocês conseguem chegar do vulcão? Ele está ativo, né? Visualmente, o que que tem lá? Tem fumaça?
Tem fumaça, dá para ver a fumaça saindo. Tem bastante cheiro de enxofre também, que é muito característico, né, dos vulcões ativos. A gente consegue chegar muito próximo da borda. Acredito que... sei lá, uns 20 centímetros, assim, é o né, que a gente fica afastado, mas dá para chegar bem próximo mesmo, ali na cratera, assim, a gente vê tudo. É uma sensação assim indescritível.
Essas visitas ao vulcão Lascar têm contribuído muito para o turismo daquela região, não é?
Sim, com certeza. É uma região assim, principalmente ali a São Pedro de Atacama, que é a cidade base do deserto do Atacama, a galera sobrevive basicamente do turismo. Então, o pessoal trabalha como guia nas agências, trabalha nos restaurantes, nas redes de hotéis, né? Então, dá para ver que realmente eles sobrevivem do turismo, assim.
Certo, você foi num grupo de turistas aqui da região, é isso?
Não, para ir viajar eu fui sozinha mesmo. Eu saí daqui de Santa Catarina, eu saí sozinha, cheguei até lá. Aí depois, quando eu cheguei lá, que daí eu ia com algumas agências, né, no caso, para fazer os passeios, porque é muito longe, né? No caso, eu fiquei ali em São Pedro, tinha alguns passeios que dava 100 km de distância. Então, tem que contratar realmente alguma agência para te poder se deslocar, né, até os lugares.
Até lá você foi de ônibus?
Fui de avião.
Ah, ok.
Saí de Floripa, aí fiz escala em Santiago, aí depois de Santiago até Calama, que é a cidade grande lá do deserto. Aí depois de Calama até São Pedro eu fui de transfer, daí dá mais 100 km.
Cria-se uma expectativa muito grande, precisa de uma preparação física e até mental. Onde é que você procura informações para se preparar para uma viagem dessa?
Sim, precisa de preparação, com certeza, ainda mais se for subir o vulcão, né? Mas mesmo para as pessoas que não vão se aventurar em subir o vulcão e vão fazer só os passeios mais turísticos, é bem importante, né? Tá fazendo academia, fazendo corridas, também porque, né, quanto mais a pessoa já é uma pessoa mais assim, atleta, enfim, ou que tem essa rotina de exercícios, mais tu vai conseguir se adaptar melhor à altitude também. Porque a cidade de São Pedro já está a 2.500 metros acima do nível do mar. Então, né? E a maioria dos passeios, os geysers, as lagunas altiplânicas, são passeios que de grande altitude, né? Então, com certeza é importante estar preparado, né? Já ter uma rotina de exercícios. E eu já faço academia há um bom tempo, né? Aí esse ano também eu comecei na corrida, então já estava me preparando, sim.
Tem que ter uma mínima preparação de capacidade respiratória para aguentar a pressão,
Isso,
não é?
exatamente, exatamente isso.
Você já fez outras viagens com o namorado, essa vez foi sozinha, né? E aí, ficou mais preocupada?
Ah, com certeza, quando a gente vai, quando eu até costumo falar, quando eu vou com ele, eu assim nem me preocupo muito, porque daí ele vai olhando tudo, dentro do aeroporto, qual é o portão, qual é isso. E agora, dessa vez sozinha, com certeza a gente fica assim mais ligada direto, né? Então, foi uma experiência bem boa também para eu conseguir me virar melhor. Aí chega no local, vai comprar chip de internet, vai trocar dinheiro, a gente tem que fazer tudo isso sozinho. Quando vai com o parceiro, a gente fica mais acomodado. Aí quando vai sozinha, é mais adrenalina, com certeza.
Quanto tempo é necessário desde a partida daqui até chegar lá, fazer o passeio e retornar?
Eu saí daqui dia 26 de noite, né? Eu saí de Floripa e fiquei lá no deserto até dia 3 e cheguei daí, no caso, em Floripa dia 4. Como agora a gente tem voo direto de Floripa até Santiago, fica mais tranquilo. Então, eu saí de Floripa quase 10 horas da noite e mais ou menos 1 hora da manhã eu já estava lá em Santiago. Então, né? Ficou melhor para a gente daqui, ainda não precisa fazer escala em São Paulo e tudo mais. Então, eu saí daqui 10 horas da noite e cheguei lá em Calama, mesmo que é a cidade do deserto, 6 da manhã. Aí, depois de Calama até São Pedro, foi mais ou menos 1 hora e meia. Então, é uma viagem relativamente rápida, assim, não é muito demorado.
Você passou o Natal por aqui, simplesmente foi para o Chile e falou para o namorado: você passa o Réveillon aqui, que eu vou passar por lá mesmo.
Isso mesmo, eu decidi passar o Natal aqui com a família, né? Aí depois no dia 26 eu já fui para lá.
O que é que mais te impressionou nessa viagem lá no deserto do Atacama, assim, nessa viagem no pacote, além da subida, além de toda aquela altitude, né? E o desafio. Mas o que que mais assim te deixou uma marca em termos de observação?
Ah, o deserto como um todo é um lugar assim muito mágico, assim, eu até comentava com o pessoal, assim, cada vez que tu ia num passeio, tu falava, não, esse é o mais legal, não, agora esse é o mais legal. Então é muito difícil, né, de dizer qual lugar é mais bonito, porque todos são muito impressionantes. Teve um dia que a gente foi numa lagoa, que a concentração de sal lá é mais alta do que no Mar Morto. Então, são todos lugares assim muito impressionantes. A gente foi nos geysers também, que é um lugar que, por causa da atividade vulcânica, né, ele fica jogando água quente da terra para cima, assim. Então, todos são lugares assim, o Vale da Lua também, que dizem ser uma superfície muito parecida com a superfície lunar. A subida do vulcão também. Então, assim, a viagem como um todo foi algo assim que eu já esperava muito de lá, e as expectativas assim supriram muito mais do que eu estava esperando. Todos os lugares muito incríveis, a cidade também, assim, a cidadezinha de São Pedro, aquele lugar desértico, estradinhas de chão, as construçõezinhas, assim, tudo muito parecida. E a vibe também do pessoal que vai para lá, todo mundo, assim, muito amigo, muito aberto, tá conversando com as pessoas, todo mundo muito tranquilo. Então, assim, tudo eu gostei mesmo, assim, tanto o lugar, quanto as pessoas, as paisagens muito incríveis. Foi uma viagem bem inesquecível mesmo.
O vulcão Lascar é um dos endereços, um dos destinos, mas na verdade todo esse contexto, todo esse pacote oferece inúmeras possibilidades de visitas, não é?
Sim, eu fui no total, juntando com o vulcão, eu fui para 9 lugares, né? 9 passeios. Então, eu que escolhi, né? Não, não foi um pacote fechado, foi eu que escolhi todos os lugares que eu queria ir. Aí eu falei para a agência, ó, eu quero ir nesses, quanto que vai custar? Mas assim, ainda se eu quisesse, teria mais lugares para ir. Teria, sei lá, se eu ficasse um mês lá, ia ter lugar ainda para conhecer, porque realmente tem muita, muita coisa para fazer no deserto.
Se você fosse aconselhar, digo, alguém para fazer essa viagem, né, o que você diria em termos de cuidados, em termos de destinos que você foi, né? O que você traria como argumento?
Em termos de cuidado, eu diria para levar bastante protetor solar, né? Porque lá tem lugares que a radiação assim é uma das mais altas do mundo também. Então, muito protetor solar, protetor labial também. A parte do nariz também resseca muito, sabe? Porque como lá também tem lugares que a umidade do ar é 2%.
Nossa.
Então pensa, né? A gente aqui com um clima muito úmido chega num lugar desse, então meu nariz também ficava muito ressecado, às vezes saía sangue. Então sempre ficar hidratando muito o nariz, passando protetor solar, protetor labial, se preparar também fisicamente, então fazer atividade física ou academia ou corrida. Eu acredito que seria isso. E de lugares que eu gostei muito foi os geysers del Tacho. As lagunas altiplânicas também muito legal. Basicamente assim todos os lugares que eu fui, que eu postei tudo ali no meu Instagram, eu gostei de todos assim. O tour astronômico também, que é muito especial, a gente consegue ver, eles disponibilizam telescópios bem tecnológicos para gente, e a gente consegue ver Saturno no telescópio, os anéis de Saturno, a gente consegue ver Júpiter, Marte. Todos os planetas, assim, vendo no telescópio, é algo bem marcante também.
E a vovó Marlene mandou alô para você, hein?
Oi, vó, tudo certo por aí? Um abraço.
Ela falou que você é muito corajosa, viu?
Eu nem tinha falado para ela da viagem, ela só viu eu lá dela. Ô, bom, onde é que tu tá? O que é que tu tá fazendo?
Ela muito orgulhosa, mandou um alô aqui no nosso WhatsApp também, viu? A
Um
Marlene
abraço, vó.
Rosa. Bem, qual é a frequência? Você gosta de viajar, já está bem claro para a gente aqui, né? Já foi para o Rio de Janeiro, já foi agora para o Chile. Qual é o planejamento e a próxima viagem?
A próxima viagem eu ainda não sei, mas sempre que eu consigo pegar férias no trabalho, eu estou fazendo alguma viagem, assim, sempre que é possível. Mas um lugar que eu quero muito ir, assim, o próximo lugar é para o Peru, que tem muitas trilhas lá também que eu quero conhecer, muitos parques nacionais. Então, acho que a próxima viagem vai ser para o Peru. Mas nada planejado ainda.
Legal, bacana. Bem, o pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, ele
Isso.
não chega a 3 mil metros, 2.995, algo assim, né?
Isso mesmo.
E você foi a 5.500 metros no Chile.
Sim, mais alto que muitas montanhas, né? Mais alto que o Mont Blanc também, que é uma montanha bem famosa na Europa. E 5.500 é mais ou menos a altitude que o pessoal começa a subir o Everest, né? Acho que é 5.300 ou 5.500. Então, é bem alto mesmo.
Legal, que história bacana, né? Nós gostamos aqui de sempre destacar aventuras como essa. Há um casal de motociclista de Uruçanga que já fez algumas viagens bem longas também, não é? E vale muito a pena, porque cada um tem um sonho, uma admiração, uma curtição, né? E a sua é viajar. E nessa ocasião, com a impossibilidade de ir com o namorado, porque também parece que não fechou aí horário de férias, é isso?
Isso, Ah, na verdade, ele fez uma viagem também esse ano, né? Ele fez o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, andou 800 quilômetros a pé.
Nossa
Aí
Senhora.
ele foi em outubro, aí ele teve que pegar férias ali um pouco antes, e daí depois aqui na empresa o pessoal fez essa parada ali de final do ano, né? Daí eu pensei, ah, vou fazer alguma coisa também, porque senão, né, vai ficar em casa sem fazer nada. E daí resolvi fazer também.
E você ficou curiosa para fazer Compostela também,
Ah, é legal, né? Eu gosto de tudo que é aventura, de trilha, travessia. Eu vou. Não tem muito mistério. Onde me chama, eu vou.
Legal, bacana. Que experiência interessante, hein? Eu vi
Sim.
aqui você com uma foto com gorro, com máscara. Tem que usar máscara frequentemente?
Como?
Tem que usar máscara permanentemente?
Máscara, como assim?
Para respirar melhor ou não?
No deserto?
É.
Não, na verdade, até ali na subida do vulcão, eles levam oxigênio, né?
Ah,
O guia
ok.
leva, para caso precisar. Mas não foi necessário ninguém ali do meu grupo usar. Mas, né, conforme a necessidade, tem também máscaras de oxigênio, se precisar.
Certo. Pegou temperatura muito baixa ou muito alta?
Muito baixa e muito alta.
As
O
duas.
deserto, ele tem essa amplitude térmica, né?
É, né?
Até no dia ali que eu fui nos geysers, estava menos 7 graus no passeio dos geysers, e depois no passeio à tarde do Vale da Lua estava 30 graus, assim, rachando o sol. Tudo no mesmo dia. E na cratera do vulcão estava menos 12, né? Que foi a mais baixa que eu peguei.
Na cratera, menos 12.
Isso. Menos 12.
Caramba.
E no verão, né? Isso que a gente está no verão agora. Ali no Chile também é verão. Então, imagina no inverno.
O vulcão ativo, soltando a fumaça, mas não, né? Somente nesse estágio, lá pertinho do vulcão, a temperatura menos 12. Então, isso quer dizer que o vulcão em si não exala um calor ali, né, para os visitantes, né?
Não, não. Quem está ao redor assim da cratera, não. Porque como é montanha muito alta, então, né, tem é sempre muito frio, né? Mas a fumaça ali que ele fica exalando não é suficiente para esquentar a gente que está ali só visitando, né? Claro, se cair ali dentro, daí vai estar muito quente. Mas ao redor, não. Ao redor é bem frio.
Perfeito. Obrigado pela entrevista. Nós conversamos aqui com a Monique Machado Besbate, que traz aqui o seu relato, né, de visita ao vulcão Lascar, no Chile. Uma visita que iniciou dia 26 de dezembro, logo após o Natal, com o retorno agora no dia 3. Bacana demais. Parabéns, Monique. Grande
Muito
aventura.
obrigado, Bicudo. Obrigado mais uma vez pelo convite de vocês, né? Já é a terceira vez que eu estou conversando com vocês sobre as viagens. Muito obrigado mais uma vez.
Pois é, obrigado também. Um abraço, Bela.
Um abraço.